Está no ar a edição número 25 do Livrescast, o podcast do Livres. O pobre brasileiro não vai mais conseguir se aposentar? Esse é um dos mitos que nós vamos tratar hoje, além dos fatos envolvendo a reforma da Previdência, um dos assuntos mais impopulares e mais urgentes para o Brasil. E para conversar sobre isso, estamos recebendo um dos maiores especialistas no assunto e o principal autor da proposta de reforma da Previdência apoiada pelo Livres, o economista Paulo Taffner. Eu sou Mano Ferreira, hoje estou acompanhado pela jornalista Sara Mello, da nossa equipe.
Olá, gente.
E também por Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas. Bem-vindo.
Olá, obrigado. Bom dia.
E recebendo o economista Paulo Taffner, autor da proposta defendida pelo Livres para a reforma da Previdência. Muito bem-vindo, Paulo.
Muito obrigado pelo convite. Estamos aí para debater o tema.
É isso aí. O Livrescast está disponível em todas as plataformas de podcast, além do site eusoulivres.org e no youtube.com/livres. Somos o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Paulo, começando o assunto, quais os piores mitos que você mais sofre ao ouvir no debate público brasileiro sobre a Previdência?
Bom, são vários os mitos, né? Lentamente a gente está desmontando esses mitos, porque não subsistem diante da realidade dos fatos, dos elementos estatísticos, enfim, das informações fiscais. Então, nós tínhamos vários mitos no Brasil, né? Um deles é que a Previdência não tinha déficit. Então, e aí as pessoas faziam uma contabilidade criativa.
O sindicato dos auditores da Receita.
E outros tantos, né? Não tem déficit.
Esse é antigo, esse é antigo.
Então, e o que era interessante, porque eles argumentavam que todos os governos eram falsos, mentirosos e mentiam. Mas será que Fernando Henrique, né, antes dele, o Itamar Franco, Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, todo mundo é mentiroso?
Comprariam uma pauta super impopular.
Exatamente.
De bobeira.
Então, a verdade é que eles faziam uma contabilidade muito criativa. E só para dar um exemplo de quão criativa era a contabilidade deles, é que todos os servidores públicos, a despesa previdenciária com os servidores públicos, não entrava na conta, sob o argumento de que isso é responsabilidade do governo. Então, aí é mais ou menos como uma história antiga, né? Pessoal, familiar. Meus filhos eram pequenos e eu ia muito ao clube no final de semana levá-los, enfim. E meu filho estava me enchendo a paciência porque queria comprar um negócio, um brinquedo lá qualquer, era caro. E eu tenho um amigo meu, que é o Urano, lá do Rio, e ele chegou e falou assim: ô Paulo, compra. Veja só, é baratíssimo. O Zé Pedro não vai pagar nada, vai sair de graça para ele. Então, é mais ou menos isso, é baratíssimo, né? Você tira da conta todos os servidores, infla a receita, e não tem déficit. Então, esse era o primeiro mito que a gente conseguiu desmontar ao longo do tempo. Porque é fácil vender ilusão. Então, você quer dizer, não tem déficit, então para que vai fazer reforma? Então, esse era um mito.
E o da idade e da expectativa de vida, que parece ser um dos mais populares nessa rodada de...
Para ler um tweet do Marcelo Freixo. Uhum. Que ele tweetou ontem e viralizou. Políticas públicas precisam reduzir desigualdades, não aprofundar ainda mais o abismo social. O governo quer estabelecer em 65 anos a idade mínima para homens e mulheres se aposentarem. Muitos brasileiros e brasileiras não chegam a essa idade. Vão morrer antes de se aposentar! Exclamação. Bom, queria que você comentasse.
É bom que o deputado Marcelo Freixo tenha falado isso, porque ele é pródigo em falar bobagem. Ele é especialista em falar bobagem. Bobagem que cai bem, né, para o público, enfim, ele é bom de marketing, mas fala bobagem uma atrás da outra. Essa é uma delas. Existe um monte de brasileiros que morrem com 5 anos de idade. Existem outros que morrem aos 18. Então eles não vão se aposentar. E por causa disso você não estabelece uma idade? Como ele não estuda, ele não lê, ele e muitos outros, né? Mas ele é um caso específico. Ele omite a verdade, Então, e a verdade é o seguinte, os pobres hoje já se aposentam com mais de 65 anos. Não sou eu quem diz. Quem diz são as estatísticas. Bastava que ele atravessasse a rua, fosse lá no INSS, falou, olha, eu queria saber uma estatística. Usa a lei de acesso à informação. Eu quero saber a idade de aposentadoria daqueles que se aposentam por idade. Porque quem se aposenta por idade são os pobres, porque eles não juntam 35 anos de contribuição, como, aliás, o doutor Marcelo Freixo vai usar essa prerrogativa, ou mais, a prerrogativa de parlamentar, que é mais bocada ainda. Então,
E só para contextualizar para o ouvinte, isso acontece porque, em geral, o mais pobre não consegue passar 35 anos trabalhando no regime formal,
exatamente,
com a carteira assinada.
E quem são esses? São aqueles que têm menos instrução, tiveram menos acesso à escolaridade. Então, esses trabalhadores, eles oscilam a vida inteira entre a formalidade, a informalidade e o desemprego. E o tempo passa, ele tem 60, 60 e poucos anos, ele vai ver, não tem 15 anos de contribuição. E a lei exige que ele tenha 15 anos, pelo menos, de contribuição. Então, ele vai se aposentar por idade. Você tem uma ideia. Hoje em dia, os trabalhadores que se aposentam por idade, se forem homens, a idade média da aposentadoria deles é 66,2 anos. Era até o ano passado. Deve ter aumentado um pouquinho. E as mulheres, 61. Então, homens pobres e mulheres pobres já se aposentam com mais de 60 anos. Quem não se aposenta com 60 anos ou mais são os trabalhadores mais favorecidos, aqueles que tiveram boa escolaridade, atingiram a universidade, vão passar a vida de forma perene, às vezes trocando de emprego por sua própria vontade, cada vez um emprego melhor, e muito precocemente atingem os 35 anos de contribuição. Se homem, ou 30 anos de contribuição se mulher, se não tiver nas categorias especiais.
E qual a idade média desse?
Então, para a aposentadoria por tempo de contribuição, que é outra modalidade de aposentadoria, os homens se aposentam com 55,6 anos e as mulheres com 52. Então, a verdade é, se eu puder resumir, e isso vale, o deputado Freixo devia ouvir isso com atenção, ele e outros tantos, é que, se eu pudesse resumir, é assim, ele defende uma sociedade em que a empregada doméstica se aposenta 10 anos depois que a patroa, que um peão de obra se aposenta quase 10 anos depois que o
engenheiro,
e mais, que o gari se aposenta 10 anos depois que o prefeito. Então, se ele defende isso, então ele tem que ser contra a reforma. Agora, se ele não defende isso, ele tem que ser a favor da reforma. E, nessa medida, a reforma, ao contrário do que ele diz, reduz as desigualdades. Como é necessário estudar e ler, há vários trabalhos que mostram que a Previdência no Brasil ela aumenta a desigualdade. Se você não tivesse sistema de Previdência, a desigualdade de renda no Brasil, o Gini, ia cair 7 pontos percentuais. Então, essa é a realidade. O nosso sistema de previdência, ele é um Robin Hood às avessas. Ele tira do pobre e joga para o rico. Então, nós temos que combater esses privilégios e fazer uma reforma.
O deputado Marcelo Freixo faz 3 pontos no tweet curto sobre a justiça do sistema previdenciário, sobre ele aprofundar abismos ou não, e sobre o pobre morrer antes de aposentar ou não. Então, pela sua avaliação, é falso, falso e falso.
E a outra coisa que é importante, quer dizer, há, digamos assim, uma desinformação de um lado e um mau caratismo de outro. E, às vezes, eles se misturam. Não é infrequente a gente ter pessoas desinformadas e mau caráteres que apresentam ideias sem buscar as informações, mas sabendo que o objetivo daquela frase falsa é obter um falso apoio da população. Pois muito bem, o que se olha, existem várias estatísticas demográficas, né? Você tem, por exemplo, o número de homens, o número de mulheres, o número de nascimentos, enfim. E uma das estatísticas é a esperança de vida. A esperança de vida é uma estatística média. Ela pega de uma população, então de todos os que nascem no momento até o seu óbito, pega a população dentro desse período e vê qual a idade média em que ocorre o óbito. Essa idade média ela é calculada a partir do ano de nascimento de um brasileiro, né, de um cidadão aqui. Só que essa é uma das estatísticas de mortalidade, tá certo? E de esperança de vida. São
todo mundo que morreu.
Todo mundo que nasceu.
Todo mundo que nasceu. Então, aquela pessoa que nasceu e morreu, ela está nessa conta. Aquele que morreu de mortalidade, teve uma mortalidade infantil decorrente de problemas de saneamento, falta de atenção, vacinação.
Os 60 mil assassinados ao ano estão nessa conta.
Isso, ser jovens.
Exatamente. Então, veja só, você falou um ponto importante. A Ana Amélia Camarano, que é uma pesquisadora importante do IPEA, uma demógrafa de mão cheia, ela mostrou que se acabassem os homicídios, as mortes violentas no Brasil, a diferença de idade, de esperança de vida entre homem e mulher ia diminuir quase 3 anos. Por quê? Porque as maiores vítimas da violência infanto-juvenil são os homens e não as mulheres. Isso produz uma redução na esperança média de vida do público masculino no Brasil. Essa é a realidade. Não é que o homem é uma máquina que vive 7 anos menos que a mulher. É porque ele está mais exposto à mortalidade do que a mulher, e isso produz um impacto muito grande na esperança de vida. Mas o que é importante é que a esperança de vida, que é divulgada, é a esperança de vida ao nascer. Essa mesma estatística é calculada para cada ano de vida. Então, esperança de vida dado que você atingiu 1 ano. Esperança de vida dado que você atingiu 2, 5, 10, assim vai.
Para calcular a previdência, obviamente, a gente precisa pensar na esperança de vida quando se aposentar.
Exatamente. Né? Não adianta pegar a esperança de vida ao nascer. Não faz sentido. Veja, para efeito previdenciário, o que é importante é quanto você vai sobreviver a partir do momento que você obteve o direito de se aposentar, tá certo? Você entra em benefício. Então, se a gente pegar a esperança de vida aos 60 anos, hoje, no Brasil, hoje, você tem que, em média, a população vai durar mais 20 anos. Eu estou falando em média, porque mulher vai durar um pouquinho mais, homem um pouco menos. Pra você ter uma ideia, se você pegar essa esperança de vida para todos os estados do Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste, a maior diferença é 2 anos. Ou seja, você não pode sequer dizer
que a esperança... A ideia de que o Ribeirinho do Norte
há uma diferença
você não pode sequer dizer que as pessoas de uma certa região vivem muito menos que a outra. A mesma coisa vale se você fizer uma outra estatística, que é indireta, para observar a sobrevivência em todos os estados do Brasil. Eu fiz isso. Ora, se em uma certa região as pessoas morrem muito, não tem velho, tá certo? A incidência de velho na população é pequena. Então, a percentagem de idosos na população por estado no Brasil é praticamente constante. Tem variações. Onde ela é menor, de fato, a incidência de idosos é menor? Naqueles estados que são de ocupação recente, os ex-territórios. Aí sim, porque quem migra para lá é jovem, então não tem velho. Agora, se tirar esses estados, todo o resto, a incidência de idosos é absolutamente constante. Você tem, por exemplo, estados como o Rio Grande do Norte, que tem proporcionalmente mais idosos do que o Paraná. Ora, como é que você pode dizer, não, porque no Norte e Nordeste? Não é verdade. São mitos que ficaram. Agora, alguns mitos são mal usados ou usados com má intenção. Tá certo? Para quem estudou um pouco, só para terminar, para quem estudou um pouco ciência política e estudou o que é o federalismo americano, é um texto clássico em que um dos pais da federação americana ele escreve que a gente tem que temer as pessoas de má índole. São as pessoas que distorcem a verdade, usam o coração e a alma do povo contra a democracia. Há vários no Brasil.
Um ponto que você tratou foi como a Previdência brasileira é um Robin Hood às avessas, uma máquina de criar desigualdade. E isso acontece em muitos aspectos, porque nós temos muitos regimes. Uhum. Eu queria que tu explicasse por quê e se é realmente necessário ter tantas diferenciações por categoria, por...
A sua proposta contempla uma diferenciação, por exemplo, para os militares, que ainda teriam...
Para as Forças Armadas,
e
também
a polícia,
polícia militar
que
também.
Ainda teriam. Você pode explicar a razão, porque ainda seriam preservados.
Eu vou juntar as duas coisas. Tá. Quer dizer, o Brasil foi marcado gravações no texto constitucional de grupos de interesse. Então, cada um foi gravando na Constituição o seu privilégio. Eu costumo dizer que a cultura popular do Brasil não é que é contra o privilégio, é contra o privilégio do outro. São raras as pessoas que falam assim, eu quero acabar com todo o privilégio, todo e qualquer. Não, é assim, eu sou contra o privilégio do outro, eu quero o meu privilégio. Muito bem.
Eu sou uma categoria especial e preciso dessa proteção.
Todo mundo é uma categoria especial.
Estratégico. O Marcos Lisboa fala do país da meia-entrada.
Exatamente. O país da meia-entrada é exatamente uma figura boa para representar isso. São os grupos que vão cravando, digamos assim, os interesses nos textos legais, o texto mais alto, a Constituição. Eu costumo dizer o seguinte, eu fui subsecretário de Fazenda no Rio de Janeiro e, assim, tem uma legislação, só para vocês terem uma ideia do que é privilégio, tem uma legislação específica que concede àqueles que têm deficiência motora a isenção de ICMS. Sim, o cara não tem uma perna. Então, e por quê? Qual é a lógica desse benefício? A lógica é que essa pessoa não poderia comprar um carro comum, ele obrigatoriamente tem que comprar um carro que tenha dispositivos automáticos, por exemplo, câmbio automático. Então, isso custa mais caro, a isenção viria nesse sentido. Obviamente que isso fazia sentido lá atrás, quando o preço de carro era muito diferenciado e quando pouquíssimos carros tinham o câmbio automático. Então, a diferença de preço era muito grande. Mas ainda que se mantenha isso, a isenção, conceitualmente, deveria ser só na parcela do custo excedente. E não do carro inteiro, tá certo? Porque ele vai sentar no mesmo banco que uma pessoa que não tem deficiência senta, por exemplo. Então, eu lembro que, quando eu lá estava, na Secretaria da Fazenda, tinha um cara, um indivíduo, um cidadão, que usufruía desse benefício, e ele tinha o IPVA mais caro do Estado. Ele tinha uma Ferrari, então ele tinha isenção total de IPVA por conta de uma deficiência física. Eu pergunto... Esse cidadão que tem uma Ferrari, que tem essa deficiência, ele merece mais um benefício tributário do que o cidadão que não tem deficiência, mas é um pobre miserável que precisa do carro para trabalhar, para sustentar sua família? A gente tem que discutir isso.
Tem um Fiat Uno,
exatamente. Esse cara não tem isenção nenhuma. E assim é um exemplo. Cravou-se um benefício que você olha a princípio, ele é muito meritório. Muito meritório. Agora, ele é mal desenhado. E é mal desenhado, eu tendo a crer, depois de muitos anos de administração pública, propositalmente, para cravar privilégio de grupos, porque, inclusive, o deficiente pobre não usufrui porque ele não tem carro. Então, a gente acaba transferindo renda do pobre para o rico, por exemplo, com um benefício fiscal meritório.
Com as melhores das intenções.
Com as melhores, mas, como já se dizia, o inferno está cheio de boas intenções. Mas, voltando ao ponto, o que nós temos... no Brasil, é que cada grupo cristalizou no texto legal certos privilégios. Então, você tem, de um lado, os servidores públicos, que têm um regime especial, né, um regime próprio de previdência, que lhes garante uma transferência líquida de renda gigantesca, gigantesca. Cada servidor do governo federal ele recebe liquidamente uma transferência da sociedade de mais de R$60 mil todo ano. É como se ele estivesse recebendo um subsídio. Algumas categorias, inclusive essas a quais o deputado pertence, mas não apenas ele, os juízes, a transferência líquida por ano é superior a R$100 mil. É como se a sociedade falasse, olha, você vai ganhar R$100 mil por ano porque você é você. Você é a casta superior. Então, a gente tem que corrigir isso. A mesma coisa ocorreu, por exemplo, com certas categorias, os professores. No passado, os professores de nível superior também tinham aposentadoria especial. Ora, isso não tem mais sentido. Né? Cada grupo foi cristalizando o seu privilégio. Então, na nossa proposta, por exemplo, a gente acaba com esses privilégios, faz uma transição rápida, iguala as regras dos sistemas, do servidor público e do trabalhador da iniciativa privada, de modo que, sem extinguir o sistema... Você olha, ele não tem nenhuma diferença. A olho, né? Você não vai ter diferença entre ser servidor público ou ser trabalhador da iniciativa privada, o que permite que no futuro você possa fundir os dois sem grandes traumas legais de questionamento jurídico. Então, essa é a primeira etapa.
Você sai de um regime de castas para uma república. Né?
Exatamente. A gente torna todo mundo igual, com exceção do caso das Forças Armadas.
Mesmo assim, não são privilegiados. É, eles têm a possibilidade, não é?
É, na verdade, a gente faz vários ajustes nas nossas propostas. A gente aumenta a contribuição deles, a gente acaba com a possibilidade deles se aposentar precocemente com 100% do benefício. O fato é que no Brasil, assim como no mundo inteiro, os membros das Forças Armadas são até estimulados a saírem cedo das Forças Armadas. Por quê? Porque soldado não pode ser velho. Eu, por exemplo, eu não posso combater. Se eu for combater, até eu pôr o óculos, eu já morri. Entendeu?
Mesmo policial, né? Vou dar um tiro, peraí, onde está meu
óculos?
Não,
onde é que está meu óculos aqui? Espera aí, é impossível. Então, em todos os países do mundo, as Forças Armadas não podem estar sujeitas ao processo de envelhecimento. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, como é uma estrutura muito piramidal, o que eu quero dizer com isso, poucos chegam a general 3 estrelas, 4 estrelas, a verdade é que a grande maioria cai fora, ele fica emparedado, então ele é estimulado a sair. Isso ocorre em todos os países do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, permite que um membro das Forças Armadas se retire com 15 anos de trabalho. Acabou. Um piloto de caça da Força Aérea daqui, de Israel, da França, ou dos Estados Unidos, ou da Rússia, ou da Alemanha, ele, depois de 35 anos, ele sai de combate. Por quê? Porque o corpo não aguenta mais. Simples assim. Então, é necessário você ter essa flexibilidade, que é diferente de um trabalhador. Trabalha no escritório, ou mesmo trabalha, por exemplo, no supermercado, empilhando produto. Porque, hoje em dia, você pode empilhar produto com empilhadeira. Sim. Você vê, eu já vi mesmo vários de cabelo branco empilhando, não tem problema. Um soldado precisa de vigor físico, nada o substitui. Pois muito bem, então é permitido na nossa proposta que ele saia mais cedo, antecipado. Só que ele não leva, como hoje, 100% do seu vencimento, ele vai levar uma fração desse vencimento, tá certo? Então é um tratamento diferenciado que respeita a sua peculiaridade e não apenas no Brasil, é no mundo. Então, a gente tratou disso. Mas a gente aumenta a alíquota de contribuição, a gente aumenta a alíquota de contribuição para aqueles que ainda têm o direito de pensão para suas filhas, né? Que já acabou, ninguém mais adquire esse direito. Mas aqueles que até 2001 eram ativos, eles tinham esse direito. Então, para manter esse direito, em vez de pagar um e-mail, eles vão subir, é um progressivo, vai chegar a 6% para equilibrar o custo das pensões. Então, em todas as categorias, a gente tratou de equalizar regras, para praticamente todos os trabalhadores é a mesma regra, com exceção das Forças Armadas e das Polícias Militares, que também tem um tratamento não igual das Forças Armadas, é mais duro, ele fica entre os trabalhadores civis e as Forças Armadas, mas eles também têm um tratamento ligeiramente diferenciado. E só, o resto é todo mundo igual, inclusive, veja só, inclusive todos os poderes, ou seja, juízes, membros do judiciário, do MP, do legislativo, e os agentes políticos, deputados, senadores, todos estarão sujeitos à mesma regra. Acabou a boquinha de deputado. Acabou. Essa é a proposta. Acaba a boquinha. Né? Acaba a boquinha de senador. Acaba... Então, agora, muita gente vai reagir. E a melhor forma de reagir é dizer que a gente ataca os pobres. Não, a gente não ataca os pobres. A gente defende os pobres. Tá certo? A gente não está aumentando um ano a idade de aposentadoria dos atuais pobres. Não está aumentando. Muito pelo contrário, porque hoje eles já se aposentam com mais de 65 anos. A gente está atacando o privilégio daqueles que se aposentam com 45, 48, 52. Esses sim. Esses são vários parlamentares. Mas eles dizem que nós atacamos os pobres.
Eles são mais politicamente engajados até, né? Esse pobre que hoje se aposenta, como você falou, a mulher se aposenta com mais de 60 anos, o homem se aposenta com mais de 65, a representação deles no parlamento é muito pequena, né?
Uhum.
Do contrário, a gente ouviria, já teria ouvido muito mais as manifestações do pessoal dizendo, olha, eu estou me aposentando com mais 65.
E para além do parlamento, o poder de pressão desses grupos de se fazerem ouvir pela sociedade
civil...
É muito pequeno. Né?
Por outro lado, o pessoal que hoje se aposenta com 50 anos, como você estava falando antes, né, 55,
sim,
eles têm representantes bastante ativos. Eles têm sindicatos muito atuantes, sim, né? O Ministério Público...
Como é natural numa democracia representativa, os grupos de poder... poder, mais organizados, ele se faz, a voz dele é mais barulhenta, tá certo? Assim como nós tínhamos até um ou dois anos atrás, os sindicatos fazendo greve durante a semana e tal, isso está acabando, acabou. É o seguinte, acabou a boquinha do imposto sindical, agora é o seguinte, para fazer uma greve, uma manifestação, custa. Então, ou eles vão fazer no final de semana, e voluntariamente, ou eles vão ter que juntar muitos sindicatos, vários morrerem, vários acabarem, assim, e buscarem os seus associados para ter força para chegar e mobilizar esses trabalhadores para fazer uma manifestação.
Precisar realmente mobilizar os afiliados do sindicato.
Exatamente, e não aquele bando de ovelhas que eram, digamos assim, conestadas pelo Estado, né, para aderir a um sindicato, mesmo que não fosse a vontade dessa ovelha. Claro. Fim de papo. Você é ovelha, você é rebanho. É assim que é tratado e assim como é tratado, porque esse próprio deputado ele é a favor do imposto sindical. Né? Sim, então claro. Ele gosta de tratar o povo como um cordeiro. É assim, é uma visão autoritária, travestida de defesa dos pobres. Pois é mentira. Né? É mentira, é deslavada mentira. E eu acho estranho, porque a esquerda no mundo, em vários momentos, foi a força política que trouxe maior justiça e igualdade. No Brasil, curiosamente, isso apodreceu. Apodreceu. A esquerda no Brasil, todos esses partidos de esquerda, defende o privilégio, defende a boquinha, aquilo que é inaceitável para uma sociedade mais igualitária.
O funcionário público, né?
Os vários grupos de poder.
Mas por que você acha que isso aconteceu?
Eu acho que, talvez porque a velha tradição de formar quadros de esquerda, que antigamente o cara tinha que estudar, que ler, né, pelo menos ler um pouco do Capital, o mínimo, né, ler algumas obras clássicas, isso desapareceu. Então, ficou assim simplesmente por afinidade pessoal, né, alguma coisa do
uma
tipo...
Uma classe média intelectualizada.
Exatamente. Isso desapareceu.
Que sinaliza a virtude.
Não, mas que é as que estuda mais do que a média, tem um acesso maior do que a média à educação. E, no final das contas, vira uma classe média urbana, intelectualizada, e são esses aposentados aos 55 anos, aos 50
Exatamente.
Anos. Né?
Então, eles passaram a defender o seu próprio privilégio. Não, o seu interesse pessoal. Agora, eu não acho nada errado, não. Eu acho que alguém pode dizer, olha, eu mereço me aposentar aos 52 anos. Por quê? Ah, porque eu dou aula, criança, dá trabalho.
Passei num concurso difícil.
Passei num concurso difícil.
Direito adquirido.
Tudo bem. Eu acho legítimo. Não acho ruim, não. O que eu acho ruim e desonesto é você dizer que você é contra porque você está defendendo o pobre. Porque você não está.
E você está defendendo a manutenção do abismo.
Você está defendendo a manutenção do enorme abismo social e da enorme transferência de renda de pobre para rico no país. Essa é a realidade. Então, a gente tem que enfrentar esse debate de peito aberto. Agora, tem que ter esse debate. O que não pode é as pessoas se escusarem atrás de rede social, de conversinha mole. Não, é debate. Traz os dados, vamos analisar. Eu acho que agora a população já percebeu, né, que esse debate é muito poluído, né, sobretudo com essas mentiras que são difundidas. Né? O pobre vai morrer. Mentira, ele já se aposenta aos 65 anos. Então, não é verdade isso. E as pessoas sabem disso. Então, é como dizia minha mãe, entra num ouvido e sai no outro, porque não cola. Cola naquele grupinho que faz barulho e tal. Então, tanto é assim que as pesquisas de opinião já mostram que, diferentemente do que ocorreu há dois anos e pouco atrás, onde a população, em pesquisas, né, feitas com amostra representativa, indicavam que aproximadamente 35% das pessoas entendiam que era necessária uma reforma, hoje mais de 60% Isso. entende que é necessária uma reforma. E veja só, em parte isso ocorreu porque nós, de forma irresponsável, não fizemos reformas em anos anteriores. E deixamos chegar a uma situação como a que vivemos hoje. A crise da Previdência já bateu em vários estados do Brasil. O Rio de Janeiro deixou de pagar salário, não é porque o ex-governador era ladrão. Ele é ladrão, sim, mas isso não se confunde, não se confunde com o problema fiscal do Estado. São ordens de grandezas muito diferentes, tá certo? Então, o que ocorre é que lá a Previdência já consome mais da metade da despesa com o pessoal.
Mais servidores inativos do que ativos no momento.
Exatamente. Isso está acontecendo não apenas no Rio, mas acontecendo no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em Goiás, que está atrasando, Rio Grande do Norte, Maranhão. Então, é todo mundo? Não, não é. A verdade é que a despesa previdenciária nos estados explodiu e vai continuar crescendo. Nós não fizemos nada. E olha que coisa curiosa. O cidadão que paga imposto nesses estados. O nosso sistema tributário, vocês sabem muito bem...
Nosso manicômio fiscal.
É, ele não é um imposto que cobra mais dos que tem mais. Proporcionalmente, ele cobra mais de quem tem menos. Então, olha que curioso. O cara paga imposto, né? Impostos estaduais, e espera ver de volta a prestação de serviços públicos estaduais. Por exemplo, segurança, ensino médio...
Saneamento básico.
Saneamento básico... boa saúde, que também é de responsabilidade do governo do estado. E não vem, porque o dinheiro é deslocado para transferir recursos para funcionários públicos e previdência. Se você olhar na distribuição de renda de qualquer estado do Brasil, os servidores públicos estão entre os 10% mais ricos de qualquer estado do Brasil. Então você tira dinheiro tributário, né, via sistema tributário, dos mais pobres e transfere para os 10% mais ricos da população. Não é um bom desenho. Isso não é um bom desenho sobre vários aspectos, tá certo? Inclusive no que diz respeito a um princípio de justiça e equidade.
Paulo, recentemente vazou um primeiro balão de ensaio, como alguns chamaram, mas algumas ideias das propostas que podem vir do governo. E uma das que mais chamaram a atenção do público foi a igualdade aos 65 anos da aposentadoria para homens e mulheres. Eu queria que você descrevesse como esse caso ficaria dentro da proposta que você comandou e como seria essa transição do atual modelo, onde a gente tem pessoas se aposentando por contribuição ali no meio dos 50 anos, para um modelo futuro de aposentadoria um pouco mais tarde.
É, eu acho que assim, parece um consenso entre os especialistas na área previdenciária e de demografia que faria muito sentido você ter igualdade de idade de aposentadoria entre homens e mulheres. Né? Hoje em dia, só para que vocês tenham uma ideia, mais ou menos já 2 de cada 3 países já têm igualdade de idade entre homens e mulheres. E vários estão fazendo reforma para progressivamente igualar. Então, seria sensato. Hoje, todas as informações estatísticas e demográficas mostram que as mulheres vivem mais do que os homens. Então, seria razoável, também por essa razão, que as mulheres se aposentassem à mesma idade. Há um terceiro fator que também justificaria essa igualdade, é que, diferentemente do que ocorria há 30, 40 anos atrás, quando as mulheres tinham uma taxa de fecundidade alta, nos anos 60, a fecundidade média da mulher era 6 filhos, né, ao longo da vida. Hoje, a fecundidade é de 1,78, é menos de 2 por mulher. Mais ou menos, quase metade das mulheres de idade reprodutiva não tem filho. Então aquele custo que eu sei que tem impacto, de cuidar de filho também diminuiu muito, né? Tanto é assim que na nossa proposta a gente dá um benefício igual à idade de homens e mulheres, mas para aquelas mulheres que forem mães, elas terão um benefício. Tá certo? Eu entendo, e há razões, os estudos do mercado de trabalho mostram que as mulheres que têm filhos, elas têm 2 efeitos perniciosos na sua carreira. O primeiro deles é ter remuneração média inferior às demais. É razoável, ficam 6, 7 meses fora do trabalho, enfim. Eu imagino que se eu desaparecesse 6, 7 meses, alguém vem para o meu lugar.
E aí a sua reentrada seria um pouco complicada. Pode...
E quando você entra, ainda está se adaptando a uma vida que você não tinha antes.
Veja só. E o caso mais dramático é quando a mulher perde o emprego por causa da maternidade. Então, nós propusemos que houvesse um benefício para as mulheres mães, não para todas as mulheres. Bem, há, no entanto, um caldo de cultura, a gente tem que reconhecer. Eu tenho andado pelo Brasil e eu vejo que há uma resistência muito grande à ideia de igualar a idade de homens e mulheres. E eu gostaria que essa resistência fosse diminuindo progressivamente. Eu acho que ela está, mas teria que ser ainda mais forte essa diminuição, porque não há elementos que justifiquem. Mas, enfim, há uma cultura no Brasil de um tratamento diferenciado entre homens e mulheres, seja por machismo, seja por equívocos de dados, seja porque as pessoas ainda têm uma ideia de que a mulher é muito prejudicada, enfim.
E assim, mesmo eu estava vendo uns dados aqui, o IBGE conta que, mostra que em 2017, a média do total de horas de trabalho por idade é tipo igual. Apesar de ser, as mulheres fazem muito mais trabalho doméstico, mas sim, também trabalham menos fora.
É isso.
Então, tem a questão cultural, mas ainda assim, a quantidade de horas de trabalho não varia muito, se você olhar em todas
homens
as idades.
E mulheres,
é muito parecido.
É muito parecido. Então, e cada vez mais a inserção da mulher no mercado de trabalho está se aproximando do homem. Quer dizer, a taxa de inserção no mercado de trabalho está se tornando igual. Então, eu não veria razão para ter diferença. Mas eu reconheço que é um caldo de cultura que indicaria no sentido de haver uma diferença. O que me parece pelo menos sensato, quer dizer, o correto seria igualar, mas a sensatez me indica que talvez se a gente reduzisse a diferença, os atuais 5 anos para algo como 2 anos já seria um grande avanço. E é importante isso, porque, veja, 5 anos de diferença significa 5 anos a menos contribuindo e, do outro lado, 5 anos a mais recebendo, a conta é dupla. É como no futebol, aquele jogo que vale 6 pontos, entendeu? É mais ou menos isso.
Então teríamos algo em torno de 65, 63, por exemplo.
Eu acho que talvez venha algo por aí. Eu volto a dizer, eu defendo a igualdade. Mas eu entendo que talvez possa chegar a esse número.
Um outro aspecto que eu acho relevante a gente trazer é que muitas pessoas que se colocam contra a reforma da Previdência, ao mesmo tempo, demandam que o Estado cumpra determinados serviços públicos ou políticas públicas. Então, professores universitários, por exemplo, reclamam que falta dinheiro para ciência e tecnologia.
Sim.
Mas alguns dias de gasto na Previdência,
sim,
já são orçamento anual para ciência e tecnologia.
É.
Eu queria que você comentasse.
Tem um amigo meu que é muito engraçado, ele tem frases muito interessantes. E ele me diz assim, tem um certo tipo de gente, Paulo, que quer comer filé mignon, mas não quer que o boizinho morra. Então, não, porque não pode matar o boizinho, eu sou a favor do meio ambiente, mas cadê a minha picanha? Então, é difícil, né? É difícil. O fato é que quem olha, por exemplo, com certo cuidado os dados fiscais, é evidente que você vê que as despesas obrigatórias, dentre as quais a Previdência é a mais proeminente, elas estão devorando o orçamento. Então, olha, se você não quer mexer em nada disso e quer mais recurso para arte, para cinema, para ciência e tecnologia ou para qualquer outra atividade, então tem que aumentar imposto.
Hoje são mais de 90%, né? As despesas já comprometidas são 90% do orçamento.
Exatamente. E só para você ter uma
quer
ideia.
Aumentar imposto também.
Ninguém quer aumentar imposto. Então, só para você ter uma ideia, só a seguridade, né? Só a previdência é mais de 50% do orçamento. E rapidamente, se nada for feito, ela vai chegar 80% do orçamento, ou seja, estrangulou o orçamento.
Talvez a imagem mais impressionante é quando a gente vê no bolo total do orçamento a comparação do que é destinado à Previdência comparado com o que é destinado à saúde e educação.
Sim.
Porque saúde e educação ficam pequenos comparado com o tamanho,
sim,
da Previdência. E talvez seja esse um dos grandes argumentos. Você acha justo, já que a gente está falando de justiça e injustiça no,
sim,
tweet do deputado Freixo, você acha justo que a Previdência,
sim,
tome o dobro do que é destinado à educação?
Mas só para que vocês tenham uma ideia, não é só o gasto aí é muito maior. Se eu pegar só o déficit,
isso.
Só o déficit acumulado de 2000 para cá, o déficit da Previdência é maior em 40% do que todo o gasto de educação no Brasil. O déficit, não o gasto total.
O déficit que mal existe, né? Mal existe.
Então, há um outro aspecto que tem que ser considerado, meus caros, de injustiça, nesse abismo que nós temos, é que, curiosamente, as sociedades, ao longo de toda a história da humanidade, elas sempre protegeram, com especial atenção, a prole, as crianças. Porque as crianças representam o futuro. Então, eu vou dar um exemplo. Muito antes de haver previdência, muito antes de haver aposentadoria, que é um fenômeno recente na história da humanidade, tem pouco mais de 100 anos. Uhum. Há muito, mas muito antes disso, existia no mundo o Instituto da Pensão. Para quem? Para as mulheres cujos maridos morressem em guerra e para sua prole.
E pegando a onda aqui, o Brasil também gasta muito mal na pensão, né? Gasta muito dinheiro e muito mal. Eu queria que você explicasse
exatamente.
Um pouco
pra gente. Então, a gente tem todos os desenhos errados. E significa dizer que nós investimos muito pouco em crianças e muito demais em idosos. Para que vocês tenham uma ideia, se eu pegar uma criança aleatoriamente, a chance dela ser pobre vis-à-vis um idoso chega a ser, em alguns estados do Brasil, 20 vezes maior. Ou seja, a chance de você ser pobre está concentrada em crianças e jovens. A gente não pode esperar um resultado muito diferente em termos de violência, criminalidade, que é um fenômeno infanto-juvenil. Muito bem, mas o que é mais grave? A gente está investindo no passado e não no futuro. E uma sociedade que não investe no futuro não vai colher bons frutos. No que diz respeito à pensão...
E ao mesmo tempo em que o Museu Nacional vira cinza.
Exatamente. Mas a pensão no Brasil ela é muito mal desenhada. Né? O Brasil é o único país do mundo que permite várias benesses simultâneas.
O acúmulo então, de pensão...
Acúmulo de pensão deles, integral.
Os textos da sua proposta tem, né? O acúmulo. Então, que é muito comum que quem recebe pensão acumule também um outro benefício, por exemplo, sim, da aposentadoria.
Exatamente. A legislação brasileira atual permite que uma pessoa acumule até 6 benefícios. Dentro da lei.
6 benefícios?
6 benefícios. Eu conheci uma senhorinha simpaticíssima... E dizia assim, isso está errado, mas eu tenho direito.
Se existe, existe, eu vou pegar.
Eu tenho direito, então, mas está errado. Ela dizia, mas está errado, tem que acabar.
Mas se eu não pegar, alguém vai pegar.
Então, veja só, muito curioso isso. Quer dizer, alguém defender que isso é bom para o país, como dizia o Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem. Aliás, ele também parece estar...
Está um pouco fora.
Está um pouquinho. Apesar de eu adorar o Caetano, ele também está um pouco fora da ordem, porque defender um tipo de coisa dessa é defender uma desorganização, uma disrupção da sociedade, porque é isso que vai acontecer. Bem, no caso da pensão, há um fenômeno bastante inusitado na nossa lei, que é o fato de que a pensão, que sempre foi para proteger os filhos, né, e a mulher, e na ausência da mulher, é os filhos, sempre os filhos, né, primeiro, né, a prole. Muito bem. No caso do Brasil, se uma mulher fica viúva, e eu digo mulher porque 90% dos benefícios é para a mulher, pode ser um homem também, tá? Então, diferente. Mas, então, se o sobrevivente não tiver filhos, ele recebe 100% do benefício. Isso é um absurdo. É um crime.
Mesmo que esteja em idade de trabalhar, de entrar no mercado de trabalho.
Sim, veja só, não foi, digamos assim, incomum, infrequente, um monte de casamentos de pessoas bem velhas com pessoas bem jovens dentro da própria família. Por exemplo, um senhor que está para morrer casa com a sua sobrinha neta. As pessoas, não tem, ele não está casando por sexo, não é nada disso. Ele está casando porque ele deixa uma pensão para uma moça jovem dentro do núcleo familiar que vai receber para o resto da vida. Então, o benefício de pensão, que sempre foi idealizado e pensado do ponto de vista atuarial, para ser um benefício de duração de 8, 10 anos, 15 anos, ele passou a aumentar o período de validade dele. Então, tem pensões que duram 50 anos. 50 anos.
Não só das filhas dos militares, né? Que não, talvez seja não, o caso mais não, que atrai mais atenção.
Não,
mas
veja.
Entre os civis.
Entre
né,
os civis confesso. Também. E veja, pensão para filho, a gente fala de militar, mas até, pouco, até 98, juiz deixava pensão para filha. Busquem nos alfarrábios um ex-ministro do Supremo que, quando a filha casou-se, teve uma festa muito grande lá em Brasília, e ele deu uma declaração, ele falou falei para minha filha, não se case, minha filha, você vai perder o direito à pensão. E ela falou, não, pai, que isso? Mas ele dá esse depoimento. Veja só, então...
Existem muitos os casos de pessoas que passam a morar juntos e não se casam para não perder a pensão.
Aquele casamento custou muito mais caro para o pai do que ele achou. Os convidados podiam imaginar.
Exatamente. Então, veja, a gente fala dos militares, mas várias categorias têm direito à pensão para as filhas. Os juízes, os promotores, delegados de polícia, auditores fiscais. Só claro. Que isso acabou. E para os militares, ou seja, os membros das Forças Armadas, também acabou, só que acabou um pouco depois. E aí todo mundo fala só das Forças Armadas.
Só lembram deles.
Isso é importante deixar claro. As Forças Armadas, por vezes, recebem críticas muito contundentes, em geral daqueles que não se dedicaram a ver em profundidade o que eles estão falando. Então, esse benefício existe até hoje. Por exemplo... pegue lá os dados do Rio de Janeiro, mas pegue no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, você tem do volume de pensões pagas pelo Instituto de Previdência do Rio de Janeiro, aproximadamente um terço dele é para filha. É isso.
Um terço.
Aproximadamente. É um pouco menos. Um
terço para filhas.
Mas é para filhas. Filhas maiores. Entendeu? Por quê? Porque algumas categorias, sobretudo as de maior remuneração, auditor fiscal, por exemplo, deixavam pensão para filho. O pobre nunca deixou pensão para filha maior. É isso que eu mostro. O Brasil é uma história repleta de privilégio que foi gravado na lei. Me espanta que alguns parlamentares que se dizem progressistas defendam isso.
Paulo, fazendo uma reflexão aqui sobre... o futuro, os próximos anos do Brasil. A gente conversou aqui sobre orçamento, como a capacidade de investimento do Estado está completamente esgotada. Fazendo um exercício de futurologia aqui. Se a gente não entender que a reforma da Previdência é a urgência que ela realmente é, se a gente adiar, se a reforma não passar, se o governo mudar de planos... Quais são as nossas perspectivas para os próximos 5, 10 anos em termos de orçamento, em termos de capacidade de solvência dos estados, do próprio governo federal? Qual seria o cenário alternativo caso a gente não faça a reforma da Previdência?
Bom, a gente pede o amigo, mas não pede a piada, né? Mas eu acho assim, que a melhor perspectiva diante de um quadro desse é com bica ou galeão. É a melhor perspectiva. É ir embora do país.
É isso? A saída para o Brasil é o galeão. Né?
Então é um pouco isso, entendeu? Se nós não tivermos... Eu acho que a reforma da Previdência, curiosamente, ao contrário do que dizem alguns, é a mãe das reformas. Todo mundo diz a mãe das reformas, reforma política. Não, o Brasil sobrevive se não fizer uma reforma política. O país não sobrevive se não fizer uma reforma da Previdência.
Entra em colapso e não tem dinheiro para mais nada.
E o colapso é um colapso fragoroso, porque, diferentemente do que ocorreu no passado, nós não temos mecanismo nenhum de proteção diante da inflação. Antigamente tinha indexação. Não terá. Nós não temos mais isso.
Você pode explicar melhor sobre isso?
Não, por exemplo, a indexação era um instrumento legal que garantia, por exemplo, que os salários podiam ser reajustados anualmente pela inflação. Hoje não tem mais isso. Era garantido, independente de negociação coletiva. Estava garantido. Então defendia um pouco os trabalhadores. Defendia os contratos. Né? Hoje o único contrato, as únicas possibilidades que permitem ainda uma forma de indexação são os contratos imobiliários longos ou de aluguel. Só. O resto não tem. Você faz um crediário, você compra lá, põe lá numa loja de departamento, você compra uma geladeira em 60 meses, então está lá. Se a inflação aumentar e for 10% ao mês, o credor está tomando um ferro, porque ele previu lá uma taxa de juros de 0,8 ao mês e a inflação vai ser 10% ao mês. E quem ganhou foi o cara que comprou a geladeira.
E é importante dizer isso, porque se acaba o dinheiro, o que o governo pode fazer é dívida e inflação, né?
Exatamente. Então, o que nós vamos fazer... Não, tem uma terceira possibilidade. Você não mencionou que também... E o Brasil já experimentou. O Brasil já experimentou as três. Quais são? Se isso ocorre, veja só, não passa uma reforma da Previdência, o Congresso entende que não é hora, enfim. Imediatamente, nós vamos ter uma interrupção do fluxo de capital estrangeiro no Brasil, imediatamente. Por quê? Porque você olha, é uma questão aritmética, a dívida pública do Brasil vai saltar do patamar atual de 77%, 78%, ele vai rapidamente para 90%, 100% do PIB.
Bom, o que quer dizer incapacidade de pagar a dívida e, portanto, isso, nenhum credor... Isso.
Então, quando você atinge esse patamar, para você se financiar, você tem que subir muito a taxa de juros, porque é a mesma coisa que um cara que te pede dinheiro emprestado, e aí chega, não tenho dinheiro para te pagar, mas você pode me emprestar mais? Você fala, bom, empresto, mas agora quero uma taxa de juros maior. E até um ponto que se qualquer taxa de juros, fala, não empresto mais, porque o meu risco de perda é muito alto. O Estado se financia, isso é importante, por que que se financia? Porque o Estado gasta mais do que arrecada, apesar de arrecadar 33% do PIB. Ele gasta mais do que arrecada.
Gasta cerca de 40%.
Então, o que está acontecendo é o seguinte, o mercado tem lua de mel, olhando, fala, bom, como o governo vai apresentar uma reforma, vai ser aprovada, aí eu sei que a trajetória da dívida vai subir mais um pouquinho, estabilizar e depois começa a cair, vai ter um superávit fiscal que, combinado com a reforma da Previdência, com a PEC dos gastos, vai trazer para uma trajetória sustentável. Bom, mas não ocorrendo a reforma da Previdência, a dívida explode. Se a dívida explode, então nós temos três cenários possíveis, sendo que pode haver uma combinação deles, sempre, uma combinação linear deles. Quais são os cenários? Alta da inflação. Então, a alta de inflação, como nós sabemos, assim, a literatura mostra isso, quem perde com inflação alta é pobre, não é rico. Não é
nós
rico.
Temos gerações de brasileiros que viveram a inflação, sim, que se lembram ainda.
Que se lembram. Meus filhos não sabem da inflação. Vocês que são jovens aqui...
Sara não... Sara não conhece a inflação.
25 não. Anos do Plano Real.
É, ninguém conhece. Eu, por exemplo, já fui milionário, porque eu ganhava... meu salário era assim, 6 milhões, só que não era nada. Mas eram 6 milhões, tá certo? Porque era a inflação. Era assim, 10% ao mês, 20% ao mês, isso. Até o cúmulo de 87% ao mês. Então, é uma coisa absurda, desorganiza a produção, desorganiza o investimento, então é uma coisa horrorosa. Né? Então, se alguém acha que isso é bom, veja o que está acontecendo na Venezuela. O povo não acha bom, tanto que sai de lá. Tá certo? Para o povo é horrível a inflação, sobretudo para os mais pobres. Muito bem, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que você tem de ajustar é subir a taxa de juros lá em cima, o custo que o Estado vai pagar para se financiar é altíssimo, o que realimenta a dívida, enfim, e paralisa a economia. Porque se o custo é alto...
Acaba com a oferta de crédito.
Veja, pode até ter oferta, não vai ter demanda.
É, caríssimo o crédito.
Porque, veja só, se você aumenta os juros básicos da economia, automaticamente, por decorrência, você reduz a rentabilidade do capital.
Sim.
Tá certo? Então, paralisa o investimento. Então o país vai ficar parado. Depois de anos de queda decorrente da nova matriz macroeconômica, né, que foi criada aí há poucos anos atrás e deu no que deu. A pior herança da história do país foi essa. Dos últimos 100 anos, é a maior crise econômica do país, com 13 milhões de desempregados, essa é a maior crise, com inflação acima de 2 dígitos. Muito bem. E a terceira possibilidade é com fisco, e nós já tivemos. O governo falou o seguinte, eu devo, não nego, mas não vou pagar. E confisca, faz o confisco. E aí será uma hecatombe. Por quê? Porque diferentemente, por exemplo, do que ocorreu na Grécia, que eles não pagaram, eles deram calote na dívida. Muito bem. Só que lá os credores eram terceiros, de fora. Obviamente que o trabalhador alemão não gostou e falou, quer saber? Para de financiar a Grécia. Não vamos mais dar dinheiro para eles. Eles vivem bem e a gente paga quanto? Não. Muito bem. Aqui não. A dívida pública brasileira está na mão de brasileiro. Significa que dar calote é meter na mão no bolso dos brasileiros. Nós já tivemos isso. Não foi bom. Então, qualquer combinação que você faça, um pouco de calote, um pouco de juros, um pouco de inflação, quando eu digo um pouco, são patamares altos. Tá? É uma combinação perversa. E o pior perdedor é o pobre. O pior perdedor é o pobre sempre nesse jogo.
Porque os mecanismos de defesa são sempre mais disponíveis aos ricos, mais acessíveis aos ricos.
Sim, por exemplo, aqueles que têm uma renda superior à sua necessidade imediata e essencial de despesa, classe média, classe média alta, ou seja, você ganha 10 e gasta 7. Portanto, você pode recorrer ao mercado financeiro, você vai lá e põe no overnight. Se render 10%, o que você ganha de overnight paga a sua empregada doméstica. Só que para ela é um horror. Quando ela recebe, ela tem que sair correndo porque os preços das mercadorias que ela compra no supermercado, na feira e tal, estão reajustando a toda hora. O cara que tem dinheiro disponível, ele ganha com a inflação.
E a empregada doméstica que mal tem conta bancária...
Exatamente.
Não tem acesso ao
não
overnight.
Não tem acesso, não vai ter acesso ao overnight, por exemplo. Então, veja, são mecanismos que em conjunto fazem com que o custo recaia integralmente nos segmentos mais desprotegidos da sociedade. Então, isso tem que ser dito à população, com toda a clareza. Mostrar, olha, não há jeito. Se nós formos por esse caminho, você vai pagar a conta. Não caia na esparrela de pessoas que querem vender ilusão, terreno na lua, como se dizia no passado. Então, não existe isso. Nós temos um desequilíbrio.
Pior, você vai pagar a conta e seu filho não vai ter nem escola porque não vai ter.
Não vai ter, não vai ter nada. Não vai ter nada. Eu costumo dizer que a Grécia já chegou no Brasil. As pessoas, de novo, teimam em não amadurecer. Por que já chegou no Brasil? O Brasil já começou a não pagar benefício. Quando os estados não pagam a aposentadoria, não está pagando benefício.
Não pagar salário até.
Não,
né?
Pagar salário. Então a Grécia já chegou e a gente finge que não vê. E tem os vendedores, né, do paraíso. Não, nós vamos fazer como se fosse possível, tá certo? Colher sem plantar.
Exatamente.
Não é possível. Não é possível.
Por isso, ou fazemos a reforma, ou fazemos a reforma.
Não.
E vamos nos aproximando do final desta edição número 25 do Livrescast. Mas, Paulo, a gente tem uma tradição aqui no Livrescast, no encerramento, que a gente chama de Momento Merchior.
Onde
a gente pede para que o convidado dê uma sugestão cultural, que pode ser um livro, um filme, um documentário. Então, chegando no encerramento, eu queria agradecer bastante sua presença e perguntar qual é a sua dica cultural para o nosso ouvinte.
Olha, eu gostaria muito que a população como um todo tivesse acesso aos textos federalistas. É uma lição de como se constrói uma democracia séria, responsável. É um texto bastante agradável de ler, fácil, está todo traduzido, e eu acho que faria bem ao país que todos lessem esses textos federalistas, que foram textos criados pelos fundadores da democracia americana.
E para quem gosta ou consegue ler no computador ou tem algum equipamento de livro eletrônico, os textos federalistas estão disponíveis em vários formatos de graça na internet.
Exatamente.
Não são protegidos por copyright ou nada assim.
Excelente, muito obrigado. Sara, tem dica cultural para o ouvinte hoje?
Deixa eu pensar.
Eu posso falar a minha enquanto
então
a Sara pensa?
Vou
te dar essa colher de chá, Sara, não costuma. Eu gostaria de dar uma dica do filme que eu vi anteontem, se não me engano, um filme chamado Vice, que é focado na vida e na obra política do Dick Cheney, que é o ex-vice-presidente americano. Que o destaque do filme, na verdade, é a transformação pela qual passa o ator que obviamente esqueci o nome nesse momento.
Christian Bale.
Christian Bale, isso, que fez o Batman e fez
Sim,
outros.
Aquele que engordou.
Gordíssimo. E envelheceu a maquiagem.
É impressionante. É
impressionante. A transformação pela qual ele passa é impressionante. A atuação dele é muito boa. Ele pega, inclusive, os tiques de como o Dick Cheney fala. O filme em si é um pouco menos interessante. Eu acho que o filme faz mais um political statement ali, quer posicionar politicamente, inclui um balaio de gatos ali nas costas do Dick Cheney. E como quase todos os filmes sobre política fazem, tendem a simplificar um pouco as relações políticas, então eles têm o foco do filme é sempre o cara que sabe tudo, um gênio, e todo mundo é um pouco burro ali em volta dele, então como no House of Cards, né, que o casal que governa é inteligentíssimo e todo o resto das pessoas em Washington é burra, esse filme cai na mesma armadilha. Então o Dick Cheney é super inteligente e todas as pessoas ali são meio burrinhas, então para quem acompanha a política mais de perto vai perceber que isso enfraquece um pouco a narrativa, mas de qualquer forma o filme oferece uma perspectiva interessante do que foram do que foi a política americana dos anos 70 até a década passada, enquanto Dick Cheney esteve envolvido. E é uma boa dica para quem quiser.
E uma interpretação magistral.
Uma interpretação absolutamente magistral do Christopher Bale.
Mas ele disse que nunca mais vai fazer engordar, emagrecer, porque ele tinha feito um outro filme
que ele,
e que ele ficou mais ermo. Eu não lembro o nome do filme.
Eu acho que
o nome
ficou doente, inclusive.
Memento. Não sei se tem outro título em português e tudo, mas
Amnésia.
É um filme... Amnésia, né?
Isso.
Ele fica magérrimo.
Magérrimo.
Aí tem um... O Batman, ele fica forte.
Fortão, e agora ele ficou imenso.
Ele ficou magro de novo para um filme, O Prisioneiro.
Mas ele disse que agora nunca mais vai fazer.
Aí ano que vem ele faz de novo.
Mas é impressionante, olha.
Mas ele é muito bom, né?
A performance dele vale já o ingresso. Então, eu acho que todo mundo deveria assistir. Mesmo que for para sair chateadíssimo com a forma que o cineasta mostra os fatos da política.
E aí, Saca?
Agora tem eu, né? Deixa eu ver. Eu li uma autobiografia recentemente do Vladimir Nabokov. Sabe, o cara que escreveu Lolita e tal.
Sim.
E ele era de uma família muito rica e aristocrata na Rússia, e ele nasceu pouco antes da Revolução Russa. Então, ele perdeu a família, o pai dele era um dos grandes juristas da época na Rússia, ele foi um dos primeiros liberais, inclusive, ele defendia casamento gay, ele era tipo... Inclusive, o próprio Nabokov mostra durante o livro inteiro que ele era um liberal... Tipo, autêntico, livres. E aí, a autobiografia dele é linda. Porque, assim, Nabokov era genial, sabe? E a autobiografia dele não é um arquivo da Wikipédia, um artigo da Wikipédia. Ele procura como é que fala? Uns links narrativos. Ele gosta de, sei lá, em um momento ele fala do trenzinho com que ele brincava quando ele ia pro...
Grande contador de histórias, ele aproveitou
ele
esse talento para contar
a França com a mãe dele quando era pequena. Ele diz, um tempo depois eu estava brincando com esse trenzinho em casa, e aí chegou um velho e ele falou comigo e tal, e esse velho era simplesmente o comandante russo que perdeu a guerra no Japão.
Não era um velho
que e esse velho mais tarde ajudou o pai dele a fugir da Revolução Russa, e eles se conheceram.
E
então,
qual
assim,
é o nome do livro?
Belíssima, Fala Memória.
Fala Memória,
muito legal.
Fantástico.
E não podemos encerrar sem mencionar que o Paulo Tafner está lançando
um livro, isso que eu ia falar agora.
Junto com o
aliás, uma dica de livro aqui.
Eu estava impedido de falar isso.
Eu tenho o livro na versão eletrônica.
Todos os detalhes sobre a Previdência
do Paulo
brasileiro.
Com o Pedro Fernando Neri.
Exatamente, né?
Então, para você interessado em saber mais sobre a reforma da Previdência, corre antes que ela passe.
O lançamento só vai ser no Rio quinta-feira agora. E nós estamos programando para São Paulo algum dia de fevereiro. Estamos acertando com a editora.
Legal
porque ele é o produto desse grupo de trabalho que elaborou essa proposta, um grupo muito legal, e o Pedro esteve presente e a gente organizou a papelada toda e acabou saindo o livro. Foi muito legal.
Fantástico.
A gente vai divulgar quando chegar o dia da, com da publicação.
E mais uma vez, muito obrigado, Paulo.
Tá bom, estou à disposição. Um abraço a vocês, a todos aqueles que ouviram a entrevista. E, enfim, vamos para o debate.
Obrigado. É isso aí. E com isso chegamos ao final da edição número 25 do Livrescast, o podcast do Livres, com trabalhos técnicos e edição de Soli Makoviak. Estaremos de volta na próxima semana, então acompanhe as nossas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, sempre em @eusoulivres e assine o nosso canal em youtube.com/livres. Além disso, se você ainda não se associou, entre lá no nosso site eusoulivres.org/participe, faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Escolha ser livres e até a próxima.